Muito boa tarde a todos. Antes de conversarmos um pouco, de conferirmos um pouco e transportarmos um pouco este tema em conjunto, quero agradecer imenso ao Santuário de Fátima, na pessoa do Sr. Reitor, esta honra que me deu de estar neste lugar santo a falar sobre um tema que, enquanto católico, me diz muito. É óbvio que chego a esta casa como peregrino. Creio que não é possível encontrar este lugar de outro modo, por outra via que não seja a da peregrinação. Creio que quem me acompanha hoje sentirá o mesmo e agradeço a vossa presença. Obviamente, ao falar de peregrinação, não falo dessa oração corporal em que o movimento se transforma em comoção e a comoção em encontro. Falo da aprendizagem inerente à raiz do peregrino, não só aquele que atravessa os campos ou transpõe barreiras, mas sobretudo o ser que despe as suas certezas e vai construindo com humildade as suas convicções, assumindo-se como aprendiz e como estrangeiro neste mundo. Nessa condição, aqui chego. E ao contrário do que é costume nestas ocasiões, tenho pouco para vos ensinar. Venho, diga-se passagem, aprender convosco, com o vosso olhar, com os vossos gestos, com os vossos passos, com o sussurrar das vossas palavras em oração. Nunca me foi dado até hoje colocar a mochila às costas e vir de longe caminhando até este santuário. Nunca tive essa graça. E todavia sei que não passo de um peregrino, de um aluno, de um aprendiz na escola da fé, da esperança e da caridade. Recordo, neste momento, a multidão a boca aberta que vai ouvindo aquele rapazinho de 12 anos no Templo de Jerusalém e discute as suas palavras. Serei talvez um daqueles homens que escuta com espanto o seu verbo, o verbo de Jesus, tentando entendê-lo e sabendo bem demais que a aproximação ao mistério nunca resultará na sua inteira compreensão. Como dizia um escrito místico anónimo do século XIV, podemos forçar a nuvem e devemos forçá-la, mas estamos conscientes de que nunca se dissipará por completo. Não é fácil dissertar sobre o Imaculado Coração de Maria neste lugar, ladeado pelas preciosas relíquias dos pastorinhos de Fátima. Melhor fora manter-me em silêncio, ou quase em silêncio, escutando apenas, como aconselha um dos livros sapienciais do Antigo Testamento, e dizendo pouquíssimo. Os conselhos de Jesus ben Sirá oferecem-me, todavia, um aguilhão, que, sendo movido pela prudência, me defende e me incita: aplica-te àquilo que te for ordenado, desde que mantenha os pés na terra e nunca esqueça que, sem pupila, me faltará sempre a luz. Perdoem, assim, a este aprendiz, qualquer deslize que manifeste na sua intervenção. Suplico-vos, usando as palavras do grande São João Paulo II, cuja memória está tão viva neste santuário: se eu me enganar, corrijam. São escassíssimas as referências bíblicas a Nossa Senhora. Em menor número são ainda as palavras que dela são registadas nos Evangelhos e nos restantes escritos do Novo Testamento. Embora mereça diversas menções nos primeiros dois capítulos atribuídos a São Mateus, é quase ignorada por São Marcos. São João dá-lhe relevo e expressão ao contar-nos o milagre de Caná, mas pouco mais diz sobre a Virgem, apesar de testemunhar a sua presença no Calvário, onde Jesus lhe entrega, como filho, o discípulo que ele amava. São Lucas posiciona-se de outra forma em relação à Mãe do Salvador. São tão importantes e distintas são as informações que fornece no seu Evangelho que já houve quem o considerasse o evangelista mariano por excelência. Existindo inclusive a convicção de que a sua investigação terá beneficiado do testemunho direto ou indireto de Maria. É hipótese a considerar. Tanto mais quanto este escritor, como nenhum outro, teve a preocupação de nos assegurar de que o seu trabalho resultara de uma investigação cuidadosa e exata de tudo desde a origem, prosseguindo o labor de outros que já haviam empreendido a composição de uma narração dos factos que entre nós se consumaram, recorrendo à transmissão daqueles que haviam sido suas testemunhas oculares. Tendo em conta a omnisciência revelada pelo seu narrador, que não me parece apenas retórica nem sequer literária, vejo-me obrigado a concordar com a leitura de dois eminentes teólogos, os bem conhecidos Karol Wojtyła e Józef Ratzinger. Dizem que o Evangelho segundo São Lucas remete para a fonte onde bebe a sua narração. Respira verdade ao indiciar a existência de testemunhos oculares e, sobretudo, de Maria como fonte principal da narração. Lucas apresentou a Teófilo uma apologia da fé cristã para que ele reconhecesse a solidez da doutrina em que fora instruído. A mesma finalidade se torna patente nos nossos dias, tenhamos nós a ousadia de nos assumirmos enquanto teófilos, ou seja, como amigos de Deus. As palavras do narrador de São Lucas, se não oferecem qualquer retrato físico de Maria, permitem, em contrapartida, delinear o perfil psicológico e espiritual de Nossa Senhora. Se o texto de São Mateus põe a tónica em São José, ao relatar os seus sentimentos, as suas experiências místicas e as suas decisões como guardião discreto, humilde e silencioso da sua esposa e do menino, nesse terceiro Evangelho a Virgem surge com todo o relevo. Vale a pena relembrar os verbos que exprimem as suas ações e reações. Perante a saudação do arcanjo São Gabriel, perturbou-se e interrogou-se sobre a forma e conteúdo daquelas palavras. Ousou questionar o mensageiro divino sobre o modo como aconteceria a concepção do menino e, só depois de esclarecida, aceitou a sua missão. Ao visitar Santa Isabel, respondeu à exclamação entusiasmada da sua parente com alegria, glorificando e engrandecendo Deus. Depois do nascimento de Jesus, reagiu à glorificação e ao louvor dos pastores, bem como à admiração das pessoas perante o relato dessas testemunhas, guardando as palavras e os acontecimentos e refletindo sobre eles no seu coração. No templo, perante o chamado cântico de Simeão e suas profecias, admirou-se com São José com o que era dito acerca do menino. Também com o marido, 12 anos depois, se assombrou e espantou quando encontrou Jesus ouvindo e questionando os doutores da lei, deixando-os estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Interrogou o filho. E quando este lhe respondeu que não poderia estar noutro lugar que não fosse a casa de seu pai, nem ela nem São José compreenderam a réplica ouvida. Guardou, todavia, todas estas coisas no seu coração. Se estruturarmos mentalmente uma sequência, perceberemos que Maria é a mulher que se perturba e se interroga, questiona, aceita, se alegra e glorifica Deus, se espanta e assombra, nem sempre compreende as palavras ouvidas e os acontecimentos extraordinários, mas guarda-os na memória e, sobretudo, reflete sobre eles. A repetição de frases em São Lucas, parece ter como objetivo sublinhar o que é mais importante e decisivo. Nossa Senhora é assim, nas palavras deste autor sagrado, aquela que conserva os acontecimentos observados e as frases escutadas na sua memória, ponderando-as depois no seu coração. Perante o milagre das palavras e dos sucessos inesperados, são três as ações que Maria põe em prática: atenção, salvaguarda e discernimento. Penso, por isso, que essa maneira de agir de Nossa Senhora só tem plena razão de ser se tivermos em conta que se trata de uma consequência da sua surpresa perante a teofania, ou seja, a manifestação de Deus junto da humanidade que ela representa como seu máximo expoente. Melhor dizendo, só compreenderemos um pouco do que é relatado no Evangelho se tivermos em mente que o comportamento da Mãe de Jesus a mostra como charneira entre o divino e o humano, como duplo espelho refletido em simultâneo a divindade humanada em Cristo e o povo que vai ser salvo por ele. Esse lugar ímpar, quase paradoxal, ocupado pela Virgem Santíssima, parece justificar a outra frase repetida em São Lucas. Dessa vez, é mesmo Cristo quem a diz. Quando a sua mãe e os seus familiares o pretendem contactar, responde de forma humanamente desconcertante: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavras muito semelhantes profere quando uma mulher elogia as entranhas que o trouxeram e os seios que o amamentaram. Felizes antes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Já no momento em que Jesus se transfigurara no Monte Tabor, a tónica fora colocada na escuta. A ordem ouvida por Pedro, Tiago e João fora explícita: este é o meu filho predileto, escutai-o. Essa escuta exige uma incessante vigilância, atenta a todos os sinais. Aliada à oração, só ela permite a fuga à tentação que levará à queda. Esse ensinamento se colhe nas palavras dirigidas pelo Salvador aos discípulos antes e depois da sua agonia no horto: orai, para que não entreis em tentação. Porque dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Essa vigilância ou atenção é sobretudo uma escuta ativa, pois, como vimos, nunca poderá dispensar a prática plena das virtudes. Por isso mesmo Jesus, que não viera revogar, mas levar ao cumprimento pleno a lei judaica, se mostrou satisfeito e concordante quando um doutor dessa mesma legislação divina lhe afirmou que, para possuir a vida eterna, deveria cumprir tudo aquilo que está resumido na principal oração judaica: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Razão tinha São Pedro de Alcântara quando afirmou que a devoção não é aquela ternura de coração ou consolação que sentem algumas vezes aqueles que rezam, mas a prontidão e o alento que levam às boas obras. Prestemos, no entanto, atenção a esse local interior em que Santa Maria guardava tudo quanto observava, escutava e vivia. A esse lugar íntimo em que ponderava os acontecimentos extraordinários de que era protagonista ou testemunha. Centremos nesse espaço privilegiado de interrogação, pensamento e discernimento. Que coração era afinal aquele? A serva de Deus, Maria de Lúcia de Jesus, manifestando todo o seu bom senso e inteligência e referindo-se ao que lhe fora dado ver na cova da Iria, avisou-nos: não devemos pensar que se trata do coração de carne. Todos sabemos que o coração é o símbolo do amor e da dor, receptáculo da misericórdia e do perdão. Não pretendo aqui historiar, obviamente, a devoção ao Puríssimo ou Imaculado Coração de Maria. É, todavia, meu dever dar destaque ao pensamento e às intuições dos dois antecessores da Vidente de Fátima no apostolado Cordi Mariano, São João Eudes e Santo António Maria Claret, não por acaso com muita honrosa presença em nichos destacados desta Basílica de Nossa Senhora do Rosário. O coração era considerado, até ao advento da ciência moderna, a sede da memória, da inteligência e do raciocínio. Aristóteles, por exemplo, via nele o lugar do pensamento. Era para os antigos o órgão central do indivíduo, soma de discernimento e de intuição, ou seja, o motor das funções intelectuais e, ao mesmo tempo, um eixo orgânico vital do ser humano, assegurando a circulação sanguínea. Se no Ocidente foi transformado sobretudo em emblema da afetividade e dos sentimentos, uma perspectiva cristã, radicada na cultura do Próximo Oriente, viu-o como um templo ou altar de Deus, ao ser um núcleo irredutível do homem interior, onde se alia a vida dos afetos à inteligência e à sabedoria, que aí tem a sua habitação. É assim uma fonte de onde saem a lembrança e a imaginação, mas também a vigilância, sendo por tudo isso um lugar fundamental da vida espiritual. Aí se afirma a responsabilidade individual, se esboçam projetos, se pensa e se decide, estando por isso mais ligado ao espírito do que à alma, sem deixar de entrelaçar o amor profano com o amor divino. Na cultura religiosa judaico-cristã, por exemplo, o Santo dos Santos era considerado o coração do Templo de Jerusalém. Na mística judaica, era o lugar onde se manifestava a emanação da beleza de Deus. Nos lugares de culto cristão, a Igreja Edifício representa o corpo de Jesus Cristo, sendo o altar o seu coração. Em alguns textos, sobretudo medievais, o coração do Senhor assume a função de santo grau, aí se guardando o seu sangue que os batimentos cardíacos fazem bombear para todos os recantos do seu corpo místico, a Igreja. Essa rede de significados parece estar subjacente à semântica do lugar onde Maria guardava e ponderava os acontecimentos mais importantes. No entanto, se as suas características fossem apenas essas e só essas, não justificariam a iminência concedida à Nossa Senhora e ao seu coração pela Igreja. Os adjetivos puríssimo ou imaculado parecem-me assim necessários, de modo a introduzir uma nota de distinção e de elevação, atribuindo ao órgão vital do corpo humano toda a singularidade que é Maria, o tornou merecedor de veneração na mais digna representante da humanidade. A pureza desse amor, desse motor do ser, teve e tem de ser elevada à máxima potência para que a atenção seja captada. Estamos perante uma qualidade misteriosa que podemos entender, embora com insuficiência, a partir das palavras de Pierre Teilhard de Chardin. Diz ele, o coração puro é aquele que, amando Deus acima de todas as coisas, sabe também vê-lo difundido em toda a parte. Quer se eleve acima de todas as criaturas, até uma apreensão quase direta da divindade, quer se atire, segundo o dever de todo o homem, para o mundo a aperfeiçoar e a conquistar, o justo, só a Deus, presta atenção. O prémio concedido aos bem-aventurados que atinjam tal pureza está garantido nas palavras de Cristo registadas no Evangelho segundo São Mateus. Felizes, ou bem-aventurados, os puros de coração, porque verão a Deus. São João Eudes, no século XVII, considerou por tudo isso que seria necessário ir mais longe para que se difundisse o culto do coração, onde Nossa Senhora guardava memórias e construía pensamento inteligente além da razão. percebeu que a valorização desse centro da Virgem só poderia ter lugar se correspondesse a uma tríade. Sendo apenas um, o Coração Imaculado de Maria corresponde, de certo modo, a uma trindade. Definiu assim que esse motor da fé corresponde a três corações distintos, mas coincidentes. A devoção dirige-se aos três em simultâneo. Temos, em primeiro lugar, o coração corporal, não só a parte mais nobre do seu organismo, mas também um princípio de vida, dali partindo o sangue, ali chegando e ali se purificando. É um órgão que nunca adormece, sendo em Maria o centro de uma razão purificada, em que todas as paixões são imaculadas. O santo francês sublinha que foi esse o local de partida do sangue que depois circularia pelo corpo de Cristo, sendo por isso semente do Verbo encarnado e, em consequência, altar do amor divino. Ninguém deve assim esquecer que nos primeiros tempos de gestação o coração da Virgem era, ao mesmo tempo, o coração humano do seu filho. Existe, depois, aquilo a que São João Eudes chama o coração espiritual de Mãe de Deus. A sua alma raciocinante, que pela ação do Espírito Santo se torna vida cristã, princípio da vida intelectual e moral. Nele se contêm as perfeições naturais e sobrenaturais de Maria, a memória, a inteligência, a vontade, bem como a plenitude da graça e das virtudes, a mais excelsa beleza e uma vida admirável que gerou em simultâneo o mais alto amor a Deus e o mais alto amor ao próximo, inseparáveis. O sacerdote gaulês sublinha que o seu coração corporal simboliza o espiritual, comparando-os a um oceano em que a largura representa a imensidade do seu amor a Deus e o comprimento, a extensão da sua caridade pelos homens. O coração imaculado de Maria contém, por fim, um coração divino, espelho da Santíssima Trindade. Dentro dele permanece Jesus, que aí vive e reina, tudo aí sendo e fazendo, alma da alma de sua mãe e vida da sua vida. Dele procede a vida divina de que goza Nossa Senhora. Estreitamente unido ao seu coração espiritual e ao seu coração corporal, o coração divino que existe em Maria Santíssima é assim exterior à sua pessoa. Ela e Jesus estão unidos, embora sejam distintos. Daí que, na leitura de São João Eudes, a dupla devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria resulta de um desdobramento expressivo de um único órgão misterioso. Entendo, por conseguinte, que a devoção a Maria deve ser algo semelhante ao primeiro degrau de uma escada que nos conduz a Deus por intermédio de Cristo. Santo António Maria Claret, já no século XIX, não andou muito longe das considerações do seu antecessor francês, de quem recebeu alguma influência. Deu-lhes, todavia, nuances que devem ser valorizadas, pois aclaram o significado desta devoção católica. No século XIX, as imagens do coração de Maria eram designadas Mãe do Divino Amor. E é nesse âmbito que o santo catalão desenvolve a sua doutrina e também a sua oração, implorando ao centro vital e espiritual da Virgem, fornalha e instrumento de amor, como ele afirma, a concessão desse sentimento sublimado. Segundo afirma um seu estudioso, o apostolado praticado por Claret baseou-se nas profecias do Gênesis e do Apocalipse. O coração da Imaculada era assim para ele o centro de todo o ser de Maria, mãe do Cristo total, o qual manifesta uma estratégia divina destinada a vencer a influência do mal por intermédio da descendência de uma mulher sublimada. Tal entendimento parece ter-se acentuado a partir de uma experiência mística havida pelo santo catalão em 1859, na qual lhe foi dado ouvir da boca de Jesus Cristo os castigos que atingiriam a humanidade caso não enverdasse por outro caminho mais espiritualizado. Eram esses os castigos anunciados. As consequências do protestantismo e do comunismo, as guerras e as suas sequelas, o amor aos prazeres sensuais e ao dinheiro, a ditadura da razão e a independência da vontade. Isto em 1859. Chegados a este final do ano 2016, embora na posse de todo este património doutrinal e místico, toma relevo aos nossos ouvidos, pelo menos aos meus, a interrogação registada e repetida por José Tolentino Mendonça num dos seus poemas. A que distância da língua comum deixaste o teu coração? A que distância deixaste o coração? Temos de admitir, com a filósofa espanhola Maria Zambrano, que a apropriação e sobrevalorização quase dogmática dessa metáfora pelo romantismo oitocentista teve como consequência, na hora da ultrapassagem desse movimento estético, a sua condenação ao desterro e a sua expulsão da área visível da vida culta, sendo remetida pelas elites para o campo onde habitam as criaturas iletradas. No âmbito religioso, embora saibamos que a entrada no reino dos céus está destinada aos humildes, a sensibilidade atual vem tornando patentes as deficiências da expressão cultural e das representações gráficas desse coração, como refere um dos melhores teólogos da mensagem de Fátima. Torna-se assim necessário renovar essa imagem, valorizar de outra maneira o coração corporal de Maria, mas não só. Não podemos esquecer nessa valorização o seu coração espiritual e, sobretudo, o seu coração divino, que é Cristo, para usar as palavras de São João Eudes. Seguindo um autor espanhol, propõe Eloy Bueno de la Fuente: a devoção requer uma adaptação que deve polir o preciosismo francês, que se centrava no coração como órgão físico, obscurecendo o sentido genuíno dessa devoção. No entanto, essa mesma devoção depositou na Igreja o que é mais positivo: o lugar da graça habitado pela Trindade. Há, por isso, um pressuposto sólido para aprofundar essa devoção a partir da teologia adequada e mostrar claramente o seu significado: colocar o próprio coração nos desgraçados, naqueles que estão à espera de consolo e de força para a esperança. Talvez o melhor caminho seja aquele que se bifurca, permanecendo unido. Retornar à leitura, à meditação e à imitação das palavras e das atitudes de Maria registadas nos Evangelhos. E, em simultâneo, escutar o que diz a mulher vestida de sol quando caminha no cimo das árvores, para que nunca aos outros falte a palavra, o amor, a presença mais pura. Talvez assim se fortifique uma verdadeira espiritualidade cordial, tão urgente no mundo perigoso e ardiloso em que vivemos. Parecem-me sábias as palavras do Papa Emérito Bento XVI, escritas ainda enquanto cardeal, no seu comentário teológico ao chamado Terceiro Segredo de Fátima. Diz Sua Santidade: o termo coração, na linguagem da Bíblia, significa o centro da existência humana, uma confluência da razão, vontade, temperamento e sensibilidade, onde a pessoa encontra a sua unidade e orientação interior. O coração imaculado é, segundo o Evangelho de São Mateus, um coração que, a partir de Deus, chegou a uma perfeita unidade interior e, consequentemente, vê a Deus. Portanto, devoção ao Imaculado Coração de Maria é aproximar-se desta atitude do coração, na qual o fiat, seja feita a vossa vontade, se torna o centro conformador de toda a existência. Refrescando de algum modo, digo eu, a imitação de Cristo propagada no final da Idade Média e no início do Renascimento pela devoção moderna, a imitação de Maria, que nos é proposta, terá de passar, antes de mais, pela prática humilde, mas esforçada, das suas virtudes imaculadas, registadas pelo autor do terceiro Evangelho. Sem recusarmos o temor, a perturbação e a reverência perante as manifestações de Deus, devemos interrogar a sua palavra, a palavra de Deus, sem cessar, procurando entender a sua vontade e aceitando-a, respondendo-lhe com alegria, engrandecendo-o e glorificando-o. Quem interroga, roga ao mesmo tempo. E esse caminho nunca deve dispensar o entusiasmo. Nem sempre compreendemos esse verbo, é verdade. Muitas vezes paramos, estupefactos, perante o que vemos e ouvimos neste mundo, perante os sinais inquietantes do tempo. Mas mesmo nesses momentos de tristeza, angústia ou assombro, devemos guardar todas as experiências na nossa memória, conversando com elas no íntimo, como fazia Nossa Senhora. Nada disso será impossível, contudo, sem escuta e sem salvaguarda, e sem pensamento inteligente. Foi esse o exemplo da Imaculada que, nas bodas de Caná, nos indicou o melhor percurso. Fazei tudo o que ele vos disser. Indo por aí, nunca esqueceremos a bem-aventurança destinada àqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Isso bastaria para chegarmos ao mais alto lugar. Devemos, no entanto, escutar Nossa Senhora, a mulher vestida do sol, quando ela caminha no cimo das árvores. As suas frases confirmam, esclarecem e atualizam a mensagem do Evangelho. É importante não menosprezar as profecias, examinando tudo e guardando o que é bom, como nos avisou São Paulo no primeiro dos escritos cristãos. Desde o princípio dos acontecimentos sobrenaturais de Fátima, que o Coração Imaculado surgiu ao lado do Sagrado Coração de Jesus como instrumento salvífico. Logo em 1916, o anjo assegurou aos pequenos pastores que os corações de Jesus e Maria estavam atentos à voz das suas súplicas, afirmando meses depois que eles tinham sobre eles desígnios de misericórdia. Esse mesmo protetor de Portugal lhes indicou, na oração à Santíssima Trindade, que o centro vital da Virgem e de Cristo seria instrumento de conversão dos pecadores. Sabemos, por intermédio de uma interrogação do Beato Francisco Marto, conservada por sua prima, que esse coração, apresentado aos videntes pela Senhora mais brilhante que o Sol, espalhava pelo mundo essa luz tão grande que é Deus. Temos ainda as promessas que Maria Santíssima foi fazendo à irmã Lúcia e, através dela, à humanidade. O meu coração imaculado será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Segundo afirmou a vidente, Nossa Senhora declarou que o desejo de espalhar essa devoção partira de Jesus. Na sua leitura avisada, tal vontade teve como finalidade a conversão dos seres humanos, ou seja, levá-los a mudar de vida, acentuando a sua doação, a íntima estima, a veneração e o amor a Deus e ao próximo. Embora sentindo-se um instrumento pobre, a serva de Deus percebeu que essa imitação de Maria, como degrau da escada que nos levará a subir ao Altíssimo, é de algum modo o surgimento de uma nova árvore da vida, plantada por Deus no jardim do mundo. Podemos comparar esse coração a uma superfície espelhada que reflete sobre a humanidade, o Verbo encarnado. Diz a serva de Deus, irmã Lúcia: esta palavra de Deus é o laço que une todos os filhos no coração da mãe. Aqui se escuta o eco da palavra do Pai, porque Deus encerrou no coração de Maria a sua palavra, o seu Verbo eterno. Lúcia, atenção, Lúcia não interpretou o que viu e o ouviu. Tentou tecer uma explicação pessoal, sublinhando que nada sabia, apenas pensava, podendo enganar-se na sua pobreza e ignorância. O pensamento inteligente é, todavia, uma das mais altas capacidades do ser humano imperfeito, já que a sabedoria só nos chega por intermédio da graça. Imitando assim algumas virtudes marianas, atenção, salvaguarda e discernimento, a serva de Deus percebeu que essa união cordial de Maria com o seu filho poderia levar à admissão de Nossa Senhora como co-redentora do género humano, sem todavia pôr em causa a sua submissão a Jesus Cristo, nem ofuscar ou diminuir de modo algum o seu papel mediador entre Deus Pai e a humanidade. Se bem entendida, a mensagem de Fátima sublinha à exaustão que todo o influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens se deve ao beneplácito divino e não a qualquer necessidade. Deriva da abundância dos méritos de Cristo, funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, aurindo aí toda a sua eficácia. De modo nenhum impede a união imediata dos fiéis com Cristo, antes a favorece. Palavras dos padres do Concílio Vaticano II. Como refere a Lumen Gentium, a Igreja, de que todos somos membros, santifica-se imitando Maria, que lhe propõe a todo momento uma fé íntegra, uma sólida esperança e uma verdadeira caridade. Creio que em todas essas virtudes está presente o coração, se o entendermos no seu verdadeiro significado. Aqui, na Cova da Iria, a Virgem disse, segundo as palavras dos pastorinhos, nos primeiros inquéritos, que se emendasse a gente, que não ofendesse a Nosso Senhor, que estava muito ofendido, que rezasse o terço e pedisse a Nosso Senhor o perdão dos nossos pecados. Se nos dispusermos a cumprir essa proposta que desafia a nossa liberdade, teremos de recorrer às mais profundas potências da alma, memória, entendimento e vontade. A recordação é determinante nesse movimento, pois sem ela não existe arrependimento, nem oração, nem mudança de vida. Não existe fé sem lembrança. Ao recordarmos as nossas fraquezas e os pontos salientes do percurso redentor de Cristo na sua vida terrena, confiamos na sua misericórdia. Ninguém consegue confessar os seus pecados ou formular com sinceridade um verdadeiro propósito de emenda sem antes examinar a sua consciência, rememorando as suas faltas. Ao recitarmos os mistérios do Terço do Rosário, meditamos e oramos recordando. Não podemos ainda esquecer que a presença real de Cristo na hóstia consagrada é um memorial da sua paixão. Afinal, recordação, coração e misericórdia são palavras da mesma família, nascidas da mesma raiz. Como vemos, a memória está na raiz da mensagem de Fátima e, sobretudo, nos instrumentos de conversão e de reparação aí propostos, que apelam à prática consequente da liberdade concedida por Deus ao ser humano. Essa entrada do passado no presente como foco luminoso modifica o ser humano e prepara um futuro diferente e sublimado. Torna possível a esperança, que podemos associar à graça e à misericórdia indissociáveis do coração de Maria, se bem entendemos as imagens oferecidas à irmã Lúcia em Tui, 12 anos, precisamente 12 anos, depois da primeira revelação do Imaculado. Essa virtude teologal não se ausenta ainda do chamado terceiro segredo de Fátima, nem sequer da visão recebida pela vidente no dia 3 de janeiro de 1944, apesar de estarmos perante previsões catastróficas. Basta que a humanidade e a Igreja, que todos somos, saiba chegar à última e mais importante das virtudes, o amor ou caridade. Amor a Deus e amor ao próximo, dando plena concretização aos desígnios de Deus, radicados nesses dois vocábulos que a serva de Deus Maria Lúcia viu sob o braço esquerdo da Virgem, precisamente aquele que mais perto nasce do seu coração. É Jesus quem nos avisa: permanecei do meu amor, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Sabemos que esse elo jamais passará, pois é maior do que a fé e a esperança, garantindo-nos o conhecimento de Deus, desde que o amor se expresse de igual modo em relação aos nossos irmãos. Mesmo que o ódio e a ambição provoquem a guerra destruidora, e são palavras da irmã Lúcia, e seja necessária a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha, não devemos estranhar que no fim da profecia e perante os dramas da história, tenhamos, no tempo, uma só fé, um só batismo, uma só Igreja, santa, católica, apostólica, e na eternidade, o céu. Pergunto eu, como peregrino, não será esse o triunfo final do Imaculado Coração? O arrependimento, o sacrifício e a oração são instrumentos que, associados à adoração eucarística proposta pelo anjo, levam a esse amor sublimado. O coração imaculado, cercado de espinhos, síntese imagética de Maria e de Cristo, constitui a sua expressão visível. Creio que podemos considerá-lo como uma metonímia ou súmula de um processo de mudança de vida, proposto à humanidade como via de salvação. A metonímia, e não a metáfora ou o símbolo, surge como parte, espelhando o todo. É esse todo inapreensível que obriga ao segredo e ao silêncio orante e pensante. As atitudes exemplares de Maria assim no lo apontam. O segredo, porque sagrado, conduz ao silêncio autoimposto. Estamos perante a via que leva à consagração. Maria e Jesus são essa via. O meu coração imaculado será o caminho que te conduzirá até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tal estrada destina-se a todos mesmo, sem exclusões, porque todos somos peregrinos, tenhamos fé ou não, como dizia a irmã Lúcia. Quem por ela marche, talvez um dia chegue à condição de verdadeiro adorador em espírito e verdade. É certo que em 2016 se escolheu para nossa desgraça como palavra do ano a pós-verdade, que se me afigura como sinónimo de mentira, cujo pai é, como todos sabemos, o diabo. Estamos perante esse inquietante sinal do nosso tempo, somado a tantos outros que vão surgindo um pouco por todo o lado, por vezes com violência extrema, decisivo se torna afirmarmos a fé e a esperança que nos vão conduzindo ao amor. Parece-me que o coração imaculado, devolvido à língua comum, como propôs o padre Tolentino Mendonça, é uma boa metonímia do motor que nos purifica, nos move e nos leva ao cume aonde queremos e devemos chegar. Esse coração está presente em tudo quanto é mais importante. Na memória, que é recordação ou saber de cor pelo coração. Na concórdia, que é paz sincera e interior, a qual todos desejamos. E, sobretudo, na misericórdia, um dos mais eloquentes nomes de Deus, como lembrou Sua Santidade o Papa Francisco ao longo do jubileu extraordinário recentemente concluído. Estejamos, pois, convictos e manifestemos essa convicção. O coração de Maria, contendo o coração divino que é Jesus Cristo, será mesmo o nosso refúgio e caminho. Com ele venceremos a amnésia, a autossuficiência, a desorientação, a indiferença, o medo e também a morte. Se Cristo é a cabeça do corpo que é a Igreja, segundo afirma São Paulo, creio não errar muito dizendo, ou não errar mesmo de todo, dizendo que o coração desta Igreja está em Maria, a Virgem Imaculada. Termino a minha intervenção rezando, mas rezando de uma maneira ligeiramente diferente. Vim do sopé da Serra da Arrábida, onde viveu Frei Agostinho da Cruz, e rezando a Ave Maria, uso não as palavras convencionais, mas um poema seu que é também a Ave Maria. Deus vos salve, Sagrada Virgem Pia, de graça toda cheia, o Grão Senhor, do céu, do mar e terra Criador, convosco é em vossa companhia. Bendita entre as mulheres sois, Maria, bendito Jesus, nosso Salvador, fruto do vosso ventre que sem dor nasceu em pobre Lapa em noite fria. Ó Virgem Mãe de Deus, intercessora dos míseros mortais e advogada de quem a culpa cega a triste sorte, ouvi minha oração, pia Senhora, rogai por mim a Deus de mim lembrada e por todos em nossa vida e morte. Muito obrigado.